Mas deixa eu começar a mostrar para vocês algumas coisas sobre a Zuri. É, tudo que a gente vai mostrar para vocês, pessoal, na verdade já funciona e ela está ou como a gente chama de GA, que é o General Availability, disponível para vocês, ou então está em preview. Né? Mas como são coisas relativamente recentes, a gente vai mostrar para vocês como coisas novas. A primeira coisa que eu queria mostrar para vocês é o que a gente chama de Azure Resource Manager. Né? E aí, a forma mais fácil de explicar o Azure Resource Manager é fazendo isso daqui. Bom, acredito que todos vocês, pelo menos algum dia, já viram esse site aqui. Alguém nunca tinha visto? Legal. Para quem não viu, isso daqui é o Azure. Né? Esse é o portal de nuvem pública da Microsoft. O portal de nuvem pública da Microsoft tem diversos serviços que vão de infraestrutura como serviço e plataforma como serviço. Ok? Tem uma questão aqui. Para quem usa já esse portal. Vamos supor que eu tenho um serviço que está rodando uma máquina virtual. Eu entro aqui em máquina virtual. Virtual Machine. Então aqui, as minhas máquinas virtuais. Eu tenho um banco de dados SQL Server. Ele vai aparecer aqui dentro. Eu tenho uma conta de storage. Né? Eu tenho, por exemplo, Media Services, que o Hara vai explicar para vocês. Eu tenho cache. Cada um dos serviços fica listado aqui. E se você clicar aqui em All, ele te mostra todos. Agora, vamos supor que eu tenho um serviço que combina uma web app com um banco de dados. Como é que eu sei qual é o banco de dados de qual web app? Para quem usa esse portal? O que vocês fazem hoje para vincular uma coisa com a outra? Sabe o que o pessoal faz? Coloca um nome. Ev01-V01, por exemplo. O que a gente percebeu? Que gerenciar isso dessa forma gera mais dor de cabeça do que outra coisa. Quem aqui já viu esse site aqui? Esse é o novo portal do Azure. Né? Tanto, se vocês olharem aqui em cima, ele está em preview. Não está finalizado ainda. Esse portal aqui, pessoal, ele tem um conceito novo, que é o que a gente chama de Resource Manager. Qual que é a ideia do Resource Manager? Você conseguir agrupar todos os recursos que pertencem a uma aplicação. Resource Groups. Então olha só, pessoal. Isso que vocês estão vendo aqui são grupos de recursos. Né? O que são esses grupos de recursos aqui? São justamente agrupamento dos serviços do Azure que compõem a sua aplicação. Então, se o seu desenvolvedor fez uma aplicação que tem uma interface web, que roda no web app, junto com o banco de dados do Azure, você vai ver tudo o que pertence àquilo dentro do... Abrindo qualquer aqui, não sei o que tem nesses câmeras, mas olha só. Aqui você consegue ver, olha só. Eu tenho um cloud service e duas VMs para suportar essa aplicação. Deu para entender? Então ele não me mostra só as máquinas virtuais, ou só o cloud service, ou só o serviço que for. Eu estou selecionando. Aqui ele me mostra como um grupo de recursos que pertencem à minha aplicação. Quando eu vou fazer qualquer tipo de gerenciamento, fica muito mais simples do que eu ficar procurando qual que é cada serviço. Agora, o mais interessante disso daqui, pessoal, é como isso tudo começa. Né? Então, o Resource Manager, qual que é a ideia dele? A ideia dele é que desde a concepção, ou seja, desde quando o desenvolvedor está fazendo a sua aplicação, ele já consegue dizer quais são os recursos que vão ser necessários. Então, para poder demonstrar isso, vou fazer uma coisa que não é muito comum nos nossos eventos. Quem aqui já viu esse cara? Quem não conhece, Visual Studio, profissionais de TI, Visual Studio. É aqui que os nossos amigos desenvolvedores criam as aplicações que vocês gerenciam no dia a dia. Ok? Basicamente, óbvio que eu não vou ficar entrando em detalhes aqui, mas basicamente, olha o que, um desenvolvedor consegue fazer hoje em dia. Ele consegue clicar em File, New, Project. Vocês acharam que criar uma aplicação era coisa de outro mundo, né? Não é, super simples. E olha só, como é que funciona o Visual Studio, pessoal? O Visual Studio funciona basicamente da seguinte forma. Você instala o Visual Studio e em cima do Visual Studio você instala as ferramentas de desenvolvimento do que você está querendo desenvolver. Então, se você vai desenvolver uma aplicação para Windows 8, você instala o que a gente chama de SDK do Windows 8. Vai desenvolver para Fore, instala o SDK de Fore. Vai desenvolver para Azure, instala o SDK do Azure. Que é o que vocês estão vendo como Cloud ali. E olha o que acontece quando você instala o SDK do Azure dentro do Visual Studio. Ele já cria aqui, olha só, Azure Resource Group. Quando eu crio isso aqui, olha que legal. Vou dar um OK aqui. Ele vai criar aqui a minha, seria o template, né, da minha aplicação. E a primeira coisa que ele faz é buscar dentro dos recursos do Visual Studio quais são os templates possíveis para desenvolvimento de aplicação. Só que ele está contactando a internet. Então, por isso demora alguns segundos.
Você poderia fazer isso quando vem privada? Sem usar o Lab Management?
A gente vai chegar lá. Deixa eu explicar aqui, porque senão não vai fazer sentido.
Vai conseguir
adicionar o Docker? Já. Olha só, pessoal. Esses são os templates, e a gente tem adicionado mais com o tempo, de coisas que já estão prontas para o seu desenvolvedor no que diz respeito à infraestrutura para ele fazer a aplicação dele. Então, o que é isso aqui que vocês estão vendo? Isso aqui é o seguinte: se o seu desenvolvedor quiser fazer uma aplicação web que não usa nada de banco, é só uma página, sei lá, estática, ou, sei lá, uma página institucional, ele pode selecionar, por exemplo, o Web App. Sabe o que ele cria quando você seleciona essa opção? Cria um site no Azure sozinho. Quando você seleciona, por exemplo, uma aplicação que tem um banco de dados, né? Aqui ele vai criar, além da página web, vai criar também um banco de dados SQL. E a hora que você fizer o deploy desse cara aqui lá no Azure, na sua subscrição vai aparecer o Resource Group que foi criado e você vai enxergar os dois dentro desse Resource Group. Se for uma máquina virtual, se for uma Logic App do Azure também, se for Docker, quer criar uma aplicação que rode um Docker dentro do Visual Studio? Está aqui. Né? Se for Linux, rodando em Ubuntu, ou se for um template em branco, aí o cara vai adicionando o que ele precisa. Mas o que eu quero mostrar para vocês é o seguinte. Deixa eu abrir aqui o projeto que eu tinha criado. Olha só, isso que vocês estão vendo do lado direito aqui é o Solution Explorer. Aqui dentro, nessa aplicação não tem nada, mas aqui dentro fica todo tudo que o seu desenvolvedor fez para desenvolver a aplicação. Então, por exemplo, se for um site web, ficam as imagens, os arquivos HTML, os arquivos, enfim, da aplicação web, e fica toda a parte de também gerenciamento de toda a solução. Né? O que o Visual Studio agora está fazendo com esse modelo de Resource Manager é criar toda a configuração para que seja feito o deploy dessa aplicação. Isso que vocês estão vendo aqui é um script PowerShell. Quando o seu desenvolvedor termina de fazer a aplicação, tem um script PowerShell pronto para configurar o Azure para que a aplicação dele funcione. Isso é o que a gente chama de infraestrutura como código. Agora, não se iludam. O seu desenvolvedor não vai pegar esse script e vai executar ele. Ele vai entregar isso aqui para vocês. Por isso que o que eu estou falando de infraestrutura como código é importante que vocês conheçam. Não quer entender DevOps inteiro? Não precisa. DevOps compreende um monte de coisa, mas infraestrutura como código vocês precisam conhecer. Ok? Mas olha que interessante. Daqui de dentro, eu poderia, se eu quisesse, dar o botão direito, deploy, new deployment. Muito bem. ele me traz para cá, olha só, o que eu vou fazer? Eu vou passar qual é a minha subscrição, né? Eu já autentiquei aqui, ele está processando aqui ainda, porque dentro dessa, na verdade dentro dessa conta, eu tenho múltiplas subscrições. Eu entrei na internet, vai ver quais são as minhas subscrições, né? Vou selecionar aqui qual é a minha subscrição. Eu posso usar o Resource Group, lembra que ele mostrou vários lá no portal da Azure? Eu posso criar um novo, e aí, por exemplo, eu vou dar um nome aqui, né? Chamar aqui de Web App, por exemplo. Por exemplo, aonde eu vou fazer o deploy disso daqui? Então, no Brasil, vou dar um Create. E aí, olha só, ele começa a configurar aquele script para mim. Então, de forma gráfica, eu posso abrir aquele script e começar a configurar todos os parâmetros. Por exemplo, qual é o nome do site? Qual é, por exemplo, a SKU que eu vou utilizar? Qual é do SQL, né? Então, por exemplo, o SQL tem vários tamanhos de máquina que você pode comprar. Qual é o tamanho da máquina que você vai comprar? Qual é o tamanho do worker size aqui? Qual é o nome do database? Qual é o usuário administrador? Qual é a senha do administrador? Tudo isso que eu deveria colocar no script manualmente, e que vocês precisam conhecer como ele funciona, ele consegue colocar via interface gráfica aqui. Basicamente, o que esse cara está fazendo é vir aqui atrás e editar esse arquivo aqui, ó. Eu tenho um arquivo aqui, que é esse mais importante. Olha lá, todos os parâmetros aqui de deployment, ele está pegando naquele carro lá atrás que vocês viram. Isso aqui é basicamente, pessoal, um arquivo de PowerShell que chama um arquivo de script para fazer o deploy de toda a infraestrutura da sua aplicação.
Eu já tenho isso implantado lá no Azure, ok?
Uhum.
E eu tinha um parâmetro inicial e em algum momento eu precisei alterar essas configurações. Se eu lançar essas configurações novamente, ele consegue comparar esse conflito que existe?
É, que aí você não consegue fazer isso, né? Você faria administração de dentro do próprio portal.
É que eu penso assim, um administrador foi lá e alterou um parâmetro porque criou um web app, no final de semana ele teve mais consumo, eu alterei a instância, aumentei quanto eu precisava de recursos,
uhum.
E agora eu não preciso mais dele.
Né? Então, mas aí você tem as ferramentas de gerenciamento, o Operational Insights, o Operations Manager, para te mostrar isso. Aí já é parte de operação. Aí você tem as ferramentas padrão. O que a gente está fazendo nas ferramentas padrão, o Operational Manager, o Operational Insights que a gente mostrou, é te colocar informações para que você possa entender o que está acontecendo. Okay? Aqui é basicamente para fazer o deploy. Pessoal, dá para entender isso aqui? Tranquilo? Então, o que é basicamente o Azure Resource Manager? É uma forma de você declarar qual é a configuração da sua infraestrutura para uma aplicação que roda em Ruby. Okay? É super importante que vocês de operações, entendam o que esses caras de infraestrutura como código estão fazendo. Ok?